O meu buenas aos colegas aí da Rádio Cultura FM, em Xaxim, a todos seus ouvintes. Aqui o abraço do César da Luza, satisfação de estarmos novamente, né, aí falando de Revolução Farroupilha, falando de Semana Farroupilha, desse momento muito especial e festivo, por que não dizer, né? Em todos os meses de setembro, sempre uma grande festa gaúcha. Para entendermos a Revolução Farroupilha, vamos voltar um pouco no tempo, né? Porque o Rio Grande era um grande espaço sem população. E a partir de 1626 é que chega a ser fundada o primeiro povoado, né? E era pelos jesuítas que atravessaram o rio Uruguai da Argentina, do espaço da Argentina, para o espaço do Rio Grande do Sul, que ainda não existia, era território da Espanha. Em 1626, eles fundam o primeiro povo missioneiro chamado São Nicolau. E esses povoados se seguem, né? Vários. Até que em 1634, pessoal, os paulistas, os bandeirantes, sabendo que existiam índios para essas bandas e que já eram aculturados, já trabalhavam, já enfim, eles vieram e roubavam o gado, né, e levavam os índios como escravo, né, levavam embora. E assim, por volta de 1634, 636, foi extinta, foram incendiadas esses povos missioneiros, e aí voltam novamente a ser construído a partir de 1682. E essa circulação de espanhóis, de portugueses por esses territórios, deu origem ao gaúcho, o mestiço, né, que era o espanhol, o português, com as Índias. E assim nasce o gaúcho primitivo. Então, o tempo passa e os gaúchos, com uma expectativa de que as coisas melhorassem, né, a partir da independência do Brasil, e na verdade não ocorreu assim, né, da forma que eles esperavam. Inclusive, em 1831, o Dom Pedro renunciou, né, ao trono. E ao abdicar, a coroa ficou com o filho dele, que tinha 5 anos, né? Aí veio o período regencial e vários movimentos ocorreram pelo Brasil. Não foi só a Revolução Farroupilha, mas a Revolução Farroupilha foi o mais longo, durou quase 10 anos, né? Praticamente 10 anos. E ela tem início devido a todas essas coisas que eu falei, de falta de um tratamento mais adequado às aspirações ao Rio Grande, mas também tinha também essa implicação do sonho, né, da independência, porque alguns, por exemplo, o Uruguai tinha sido tornado independente. Mas não era de todos os republicanos, né? Não era de todos. Alguns tinham esse sonho de independência, outros já não. E aí ocorre, em 20 de setembro de 1835, a invasão de Porto Alegre pelos Farroupilhas, marcando o início da Revolução. E aí o conflito continua. E em 11 de setembro, após a Batalha de Seival, o general Neto, empolgado com a vitória, né, ele proclama a independência do Rio Grande, né? Aí se estabelece a República Rio-Grandense, e o Brasil, e o Rio Grande passa a se separar do Brasil. Pois é, em 20 de setembro, então, de 1835, a invasão de Porto Alegre, no ano seguinte, 11 de setembro de 1836, a proclamação da República Rio-Grandense. E a guerra continua, segue, né? Os gaúchos também, os farroupilhas também têm a sua presença em solo catarinense, em Lages, mas com o passar dos anos, lá por 1839, os gaúchos se encontravam em dificuldade pela ausência dos portos que eram dominados pelo Império, né? E eles veem em Laguna uma simpatia pela República. Laguna também, o povo reclamava do tratamento do Império. E vem ali uma solução também. E eles, o Canabarro por terra e o Garibaldi por mar, eles invadem Laguna e em 29 de julho de 1839 foi proclamada a República Catarinense, ou também chamada República Juliana por ter sido fundada no mês de julho. E com o tempo, este gaúcho mestiço, né, ele passa a corear o gado, era chamado de Gaudério, né? Andava, era um andejo sem paradeiro, andando para lá e para cá, e não tinha fronteiras precisas, né? E assim ele se faz. E depois passa a ser com as estâncias, vindo as estâncias de gado, as fazendas de gado, ele passa a ser peão, né? E como havia muitos conflitos entre esses espaços, entre os portugueses e espanhóis, ele passa a ser usado tanto pelos espanhóis como portugueses, como peão e soldado, né? Na defesa das suas fronteiras, das suas fazendas. Então, este espírito guerreiro do gaúcho, ele tem origem, né? Tem origem. E aí, com o passar do tempo, ocorreu aí a independência do Brasil, né? Em 7 de setembro, comemoramos aí o bicentenário há poucos dias, e com isso se faz a independência do Brasil, se cria, em 7 de setembro de 1822, se cria expectativas que o Rio Grande ia ser mais bem tratado, porque não havia quase escolas, não havia escolas, estradas, e o Rio Grande do Sul era sempre tratado como uma província boi, digamos assim, né? Havia as revoluções entre o Império Brasileiro e depois também já o Brasil Independente. Posso citar aí a da Cisplatina, né? A Guerra da Cisplatina, que em 1820 o Brasil invadiu o Uruguai, e o Uruguai passou a ser chamado Cisplatina, e a partir daí houve a guerra, né? E dos argentinos e os uruguaios juntos, em 1825, se juntaram e começou a Guerra da Cisplatina. E o Rio Grande, os fazendeiros, os estancieiros e esses peões é que defendiam com a sua bravura, a sua coragem, para não invadirem o resto do Brasil, né? E então a eles se deve, inclusive, a conformidade, se vê o Brasil desta maneira pela bravura desses gaúchos. E o Império se aproveitava muito dos recursos, do gado, para fornecer para as tropas, e acabavam não dando uma contrapartida. E o estado muito pobre, né? O estado do Rio Grande do Sul foi ficando, a província. Quanto ao surgimento do tradicionalismo, né? Do movimento tradicionalista gaúcho, a organização, é necessário voltar ao tempo e lembrar que em 25 de maio de 1894, no Uruguai, foi fundada a Sociedade La Crioula, por Elias Regules, né? E era uma sociedade com o objetivo de resgatar os costumes, os usos dos gaúchos, porque gaúcho não é a questão de nascimento do local que nasceu, é a questão cultural, né? E assim como tinha gaúcho aqui, tinha gaúcho lá, na Argentina, enfim. E assim nasce a primeira sociedade, digamos assim, importante, né? E aí depois, em 1898, o gaúcho de Santa Maria, João Cezim Brajax, funda em Porto Alegre o Grêmio Gaúcho, incentivando o tradicionalismo em outros municípios que também nasceram outras sociedades. Mas os anos passam e a força desse segmento acaba com o estrangeirismo, principalmente depois aí da Segunda Guerra. Era tudo moda, era Estados Unidos, né? E um dia não se usava mais a bandeira do Rio Grande também. E aí, um dia, o Paixão Cortes, passando em frente a um bar, vê uma janela quebrada e ali um pano tapando. Aí ele chega e pergunta o que, que era aquele pano, aquele tecido já meio rasgado. E eu fui olhar, era a bandeira do Rio Grande do Sul. E ele achou que precisava fazer alguma coisa, porque andar de bombacha lá por Porto Alegre chamavam de grosso também, né? E aí, ao findar da Semana da Pátria, no ano de 1947, o Paixão Cortes pega uma centelha do fogo simbólico e ali estava nascendo a chama crioula. No ano seguinte, no mês de abril de 1948, é fundado o primeiro CTG, 35 CTG, 35 em homenagem a 1835, que foi o início da Revolução Farroupilha. Então, assim, depois se espalha milhares de CTGs pelo mundo, e aqui estamos nós comemorando a Semana Farroupilha. Pois bem, a República Catarinense, ou Juliana, ela durou poucos meses, foi efêmera, mas foi marcante na história pelo surgimento de Anita Garibaldi, a heroína de dois mundos, que lutou aqui no Brasil, lutou, também teve participação no Uruguai e principalmente na Itália, onde ela é reconhecida como uma grande heroína, né? Ao lado do Garibaldi, lutou pela unificação daquele país. E os italianos têm o maior carinho por ela. E às vezes eu vejo que a Itália valoriza mais essa heroína do que nós, brasileiros, né? Mas, enfim, o Cadorim conta, um dos grandes historiadores, amigo, conta que ela, aos 14 anos, a Anita havia casado. Ela era de Laguna, casou aos 14 anos, mas logo em seguida, em 1837, o marido se alistou na Marinha, no Exército Imperial, e se mandou a Lacria, se mandou embora, abandonou. E aí, quando o Garibaldi, né, esteve em Laguna, na proclamação aí e tal, nesse tempo, aí ele foi outorgado ao posto de capitão-tenente, comandante da esquadra naval catarinense, né, passando a residir na escuna Rio Pardo. E um dia ele pegou a luneta dele e na rua principal assim da vila, localizada no Morro da Barra, ele viu um vulto feminino e era a Ana Maria de Jesus Ribeiro, a Aninha, né, que chamava, e foi até lá e encontrou um conhecido que tinha sido apresentado anteriormente, e aí o homem convidou ele para tomar um café, e o Garibaldi aceitou na esperança de obter as informações sobre a moça, né, que ele avistou, e ao entrar na casa, ali estava a Aninha. E após serem apresentados, Garibaldi explicou que o diminutivo de Ana, em italiano, era Anita. E assim se deu, né? Então, a mudança da Ana para Anita, e conhecida nos dois continentes como heroína de dois mundos. Foi ela que ensinou ele, inclusive, a montar cavalo. O italiano só entendia de navio, de armas e tal, e não sabia andar cavalo, e ela ensinou ele. E aí, ela também teve o seu batismo, foi morar no, no, na, na, junto com ele, no, no, na escuna, e aí ele ensinou ela a atirar, a carregar canhão, a disparar, e ela lutou, passou a lutar nestas batalhas, se tornando, então, aí esta mulher corajosa, e que é uma referência às mulheres de todo mundo, e uma referência, sobretudo, de coragem, né? De lutar por um ideal. Pois é, muitos questionam que nós, Gaúchos, comemoramos uma guerra que perdemos. Não, nós assinamos um tratado de paz. E também, né, nós comemoramos toda essa organização, essas manifestações através dos CTGs, manifestações artísticas e culturais que nos fazem um povo diferenciado, né? Independente se nasceu no Rio Grande ou em qualquer lugar do mundo, né? Gaúchos. E somos irmãos de causa, né? De ideal de liberdade, de igualdade, de humanidade. E quando falam aí da guerra que comemoramos a guerra que perdemos, eu lembro da letra do Rodrigo Bauer, musicada pelo Joca e o Negrinho Martins, interpretada pelo Joca, A Guerra que Não Perdemos, que diz o seguinte em certo trecho: que povo que canta com garra o hino do seu estado? E que brota mais forte em cada guri pilchado. Se alguém venceu uma guerra, se vê naquilo que traz. Nem mesmo ganhar a guerra nos vale mais do que a paz. Quem diz que nós festejamos uma guerra que perdemos, não vê que nela ganhamos a identidade que temos. Uma identidade de um povo aguerrido, de um povo bravo, que também sabe que as armas não são a melhor opção e que temos os argumentos, né, para nos entendermos e procurarmos um país sempre com ordem e progresso, como um todo, independente culturalmente de gaúchos, nordestinos, enfim, do que for. É essa a identidade que temos, de amor ao Brasil. Muito obrigado aos profissionais da Rádio Cultura FM de Xaxim. Muito obrigado também aí aos ouvintes pela atenção.